Gaúcha Atualidade ainda. Rosane Carolina, hoje a Assembleia Legislativa vai votar uma matéria importante. Na verdade, eu acho que é pro forma hoje, né, Rosane? Hoje os votos estão garantidos, é uma formalidade que vai acontecer hoje à tarde, é a conclusão da discussão sobre a necessidade de um plebiscito para a privatização de estatais. Vamos lembrar os nossos ouvintes. Há duas semanas, a matéria foi aprovada na Assembleia com ampla maioria, com 40 votos, votos suficientes para acabar com o plebiscito, que é chamar toda a população gaúcha para decidir se deve haver privatizações ou não. Da CE, da CRM, a Companhia Rio Grandense de Mineração e a Sulgás. Acontece que isso muda a Constituição. E para mudar a Constituição é necessário passar duas vezes pela Assembleia, o que vai acontecer hoje. Hoje vai ser uma mera formalidade. A partir daí começa um outro debate, que é de fato a privatização dessas empresas. Então eu quero trazer aqui para o programa o chefe da Casa Civil, Otamar Vivian. Secretário, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Bom dia, Carolina.
Bom dia.
Muito obrigado por nos atender nesta manhã. Vamos começar pela sessão de hoje. O governo tem tranquilidade que vai manter os 40 votos que conquistou na primeira votação.
Ô, escola, não sei se tu acompanha futebol.
Acompanho também.
Eu sou gremista, né? E não me sai da memória o jogo do Grêmio Fluminense.
É, pois é.
Então,
tava ganho, né?
Me permitir te dizer o seguinte, para nós, é outra votação. Uhum. Né, as nossas atenções, quando eu falo nossas atenções, eu falo do governador Eduardo Leite, que mesmo estando ontem no Rio de Janeiro, tivemos contato permanente, da nossa base, né, do nosso líder do governo, deputado Frederico Antunes. Passamos ontem praticamente todo dia em contato permanente, e o deputado Frederico com os líderes da nossa base, montando toda a estratégia para o dia de hoje, atenção, como se fosse a primeira votação, certo? Então eu só queria via tua observação, para nós não é mais uma formalidade, na verdade. Uhum. Ela é a votação decisiva, ela é talvez tão ou mais importante do que a primeira votação, e nós estamos realmente confiantes, é verdade isso, estamos confiantes, né, de que, não vou dizer assim o resultado numérico, mas o resultado será realmente pela aprovação no segundo turno.
O senhor tem razão. O senhor tem razão em relação à cautela, né? Cautela é sempre importante na política e no futebol também. Agora, nada indica que o
não
governo...
Não dá pra dar mole, né, escola?
Não dá.
Segundo o Renato, né? Não pode dar mole.
Agora, nada indica que o governo tenha perdido algum voto nessas duas semanas. E a partir da consolidação desse resultado hoje na Assembleia, o que vai acontecer? Logo em seguida vem os projetos para autorizar a privatização?
Na verdade, estamos absolutamente confiantes mesmo na nossa base, e estamos também em contato permanente com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Augusto Lara, né? E a nossa expectativa é que, tendo aprovação, tendo amanhã publicado, né, que o presidente, respeitando os prazos regimentais, ele promulgue, né? E o que vai então, vamos dizer assim, dar liberdade, retirado essa barreira, né? Que da exigência do plebiscito, e o governo imediatamente encaminha os projetos, né? Serão três projetos, né? Um para cada empresa, um para Sulgás, outro para CE e outro para CRM, para então solicitar autorização da Assembleia Legislativa para a alienação. Isso tem desdobramentos, né? Porque inclusive amanhã mesmo, né, o governador vai estar em Brasília atendendo um chamamento lá do presidente do Senado, do presidente da Câmara, terá contatos inclusive com o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. E naturalmente, ele tendo esta condição de chegar em Brasília, dizendo que o Rio Grande do Sul, né, está liberado, né, que foi retirada essa barreira, isso naturalmente dá uma condição importante, né, para que o governador prossiga nessa negociação que eu diria fundamental.
O senhor acredita, secretário, que a partir dessa votação de hoje, se tudo funcionar como vocês estão prevendo, o governador consegue retomar e abrir as portas aqui do Ministério da Economia para a retomada do plano de recuperação fiscal?
Sim, nós estamos convencidos disso, viu, Carol? Porque nós acreditamos, ainda ontem, ainda tive uma conversa com o ministro-chefe da Casa Civil, o deputado Onyx Lorenzoni, e todo o trabalho, todo o esforço é no sentido de que o governo federal compreenda, né, que o Rio Grande do Sul está fazendo o seu dever de casa. E quero dizer mais ainda, Carolina e Rosane, escola, que não é de agora, né? Nós estamos num processo de evolução, o governador Eduardo Leite tem destacado muito isso, né? Isso já vinha em ações nessa busca de reestruturação desde o governo Sartori, e nós estamos prosseguindo nisso. Basta ver que lá ainda em dezembro, né, mantivemos os níveis de receita do estado quando se prolongou por mais 24 meses a questão da alíquota. Depois votamos em segundo turno duas PECs que já tinham sido iniciativas do governo Sartori, que dizem respeito à questão de estrutura de carreira, e seguimos com isso. Estamos hoje completando esse ciclo, né, da segunda votação desta PEC do plebiscito. Vamos enviar a questão das empresas, e logo em seguida, né, logo em seguida também o governo vai enviar à Assembleia projetos, né, que tratam de reestruturação, de reorganização de carreiras de Estado, e inclusive naquilo que estiver ao alcance do Estado, tratando inclusive dessa questão previdenciária, né? O Rio Grande do Sul hoje, com o governador Eduardo Leite tem falado reiteradamente nisso, nós temos o déficit previsto na questão previdenciária, né, contando aquilo que o servidor arrecada, o que o Estado dá da sua contribuição, ainda faltam 12 bilhões de reais. Naquilo que tiver alcance, o Rio Grande do Sul vai fazer isso, vai fazer a sua ação, e nós acreditamos que o governo federal vai reconhecer, né, este esforço do Estado do Rio Grande do Sul, liderado pelo governador Eduardo Leite, mas naturalmente com a participação decisiva da Assembleia Legislativa, que tem dado realmente uma resposta muito importante para a sociedade gaúcha.
Secretário, vocês vão mandar esses projetos das estatais com pedido de votação em regime de urgência, que significa votar em 30 dias para que sejam apreciados antes do recesso parlamentar?
Não, é assim, o que é certo, né? É que nós vamos, assim que for promulgada, né, esta emenda, né, nós vamos imediatamente enviar os projetos. Sobre a questão de estar sobre o artigo 62, que é esse que dá uma condição de urgência, isso nós vamos ouvir especialmente o nosso líder do governo, o deputado Frederico Antunes, diante do contato que ele tem diariamente, por exemplo, nesse momento que nós estamos conversando. O deputado Frederico já está na sala da liderança do governo na Assembleia, conversando com outros líderes para entender a questão da oportunidade, se é necessário isso diante do regimento. Agora, o fato, né, é que esse assunto, ele é de total conhecimento da população gaúcha, ele vem sendo discutido já, eu diria, há alguns anos, né, 2, 3 anos, foi amplamente debatido na eleição. A própria Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sob a liderança do deputado Lara, de forma muito oportuna e democrática, está levando ainda ao Rio Grande do Sul audiências públicas, regionais, para debater o assunto privatizações. Então, ele tem esse amplo conhecimento, não veria assim nenhum problema, né, dependendo daquilo que nós ouvirmos da nossa liderança do governo, deputado Frederico, nossos líderes, de que isso vá sob o artigo 62. Mas primeiro vamos aguardar.
Que é urgência, né?
O artigo 62 significa que a Assembleia Legislativa recebe um projeto e ele vai à ordem do dia após 30 dias da sua tramitação na Assembleia.
Secretário, na última votação, na votação do primeiro turno das emendas constitucionais, houve meio que uma espécie de rebelião no MDB. Por pouco ficou aquela dúvida se o partido daria quórum para votação, e por trás disso estava a distribuição de cargos ou o descontentamento por conta do preenchimento de cargos. Hoje eu tenho a informação de que hoje deve ser anunciado o superintendente da Metroplan, que era um dos pontos de discórdia. O senhor confirma essa informação? Vai ser anunciado hoje mesmo? E se vai ser anunciado, quem é?
Tá, Rosane, eu fui deputado por 8 anos, presidi a Assembleia Legislativa e os deputados, né, com mais tempo de casa, como a gente diz, e a bancada do MDB, ela tem uma bancada com deputados com vários mandatos, né, é absolutamente normal, né, que quando tem grande expediente, naquele dia tinha um grande expediente fazendo uma narrativa histórica sobre a questão do João Goulart, era uma proposta da deputada Juliana Brizola, né? E naturalmente era um grande expediente, queria trazer a participação de APATE, de líderes, o que realmente aconteceu. Então, muitos deputados permanecem nos seus gabinetes, trabalhando, acompanhando, e descem ao plenário quando começa o processo de votação. E foi o que aconteceu aquele dia, embora as notícias tenham sido de que haveria, né, esse posicionamento, vamos dizer assim, da bancada do MDB, né? Mas na verdade isto é muito comum na Assembleia Legislativa, especialmente daqueles deputados mais, muitos inclusive fazem até audiências fora. Então o que aconteceu foi isso. Em nenhum momento, inclusive, houve até um pronunciamento da tribuna dizendo que a bancada estaria na Casa Civil comigo tratando de cargos. Posso dizer que a bancada não esteve na Casa Civil, nem recebi nenhum telefonema de nenhum deputado do MDB sobre esse assunto. E o que está se fazendo em relação à questão da questão de preenchimento de funções no governo, né? Ela não teve nenhum episódio relativo a esse posicionamento. Isso eu quero fazer, isso é uma afirmativa que eu estou fazendo.
Mas, então, secretário, vai ser anunciado hoje o superintendente da Metroplan?
Sim, o superintendente da Metroplan vai ser anunciado. Deve estar, se o governador, eu estou aguardando apenas uma assinatura do governador, e ele deverá ser publicado, pode ser hoje, pode ser amanhã, vai ser publicado essa semana, com certeza.
O senhor pode adiantar o nome?
Se eu posso adiantar o nome?
Sim.
Posso, nenhum problema. Eu não saberia pronunciar o nome, o sobrenome do Rodrigo.
Vamos tentar.
Vamos tentar juntos.
Não, eu não tenho essa condição aqui de fazer isso, tá certo? Porque na verdade, eu estou aqui no telefone celular, estou a caminho aqui da Casa Civil, né? Mas é um técnico, né? Um técnico indicado pelo PTB, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, né? O Rodrigo, o nome, né? E o sobrenome dele, viu, eu fico...
Fica devendo.
Fico devendo, mas ter essa condição de fazer isso ainda durante o programa de vocês.
Tá bom.
Na verdade, é um liquidante, né? Porque a Metroplan foi extinta no governo Sartori.
Na verdade, né, Rosane? Eu acho que a Metroplan realmente, ela precisa, né, diante dessas realidades que estamos vendo sobre mobilidade urbana, né? E isto, a secretária Liani, né, já está em contato e trabalhando junto com o novo secretário de apoio à questão dos municípios, né, o secretário Agostinho Meirelles, né, para ver, secretário, qual é o modelo adequado sobre aquilo que, qual é o papel, vamos dizer, que a Metroplan se continua, inclusive, como fundação. São questões que o futuro poderá dizer.
Secretário, deixa eu ajudar o senhor. É Rodrigo Schnitzer.
Obrigado, viu, espero, sinceramente, inclusive a pronúncia esteja, e confio, absolutamente correta, né?
Contei com ajuda qualificada aqui, tá? Para pronúncia também. Rodrigo Schnitzer será o novo diretor da Metroplan. Agora, secretário, tudo isso que a gente está falando, né? Tudo que nós estamos discutindo aqui, que é privatização de estatais, discussão sobre os servidores, né? O quadro de carreiras, tudo isso tem um objetivo, que é buscar a chamada adesão ao regime de recuperação fiscal, né? Nós falamos tanto sobre isso.
Perfeito.
Quando é que o governo acha que terá condições de sacramentar isso, afinal? Porque há quanto tempo nós falamos disso, há quanto tempo existe esse debate e até agora o governo não conseguiu plugar, né? Encaixar de fato para aderir ao regime de recuperação fiscal.
Não, na verdade, escola, como eu disse, né? Nós estamos num processo de evolução, essas ações já vinham andando, inclusive no governo Sartori. Tanto é verdade que a lei que autoriza, vamos dizer assim, a adesão ao regime, ela já foi aprovada, ela já está aprovada. O que está se fazendo agora é retirar esta barreira. Eu quero repetir aqui, escolheu, era uma barreira que está colocada, dessa exigência de plebiscito para se alienar estatais do estado, do pertencente ao estado do Rio Grande do Sul. E esta condição, que são as garantias, né, que o governo federal exige para que possa aderir, porque na adesão, e aí esta é a importância desse processo todo, não só pelo que o estado deixa de recolher aos cofres federais, né, pagando as suas prestações mensais, mas também ele abre uma possibilidade, e aí tem que ter essas garantias, né, para que o estado possa acessar, né, imediatamente créditos e valores para, junto com a manutenção dessas alíquotas que o governador pediu por mais 24 meses, se possa fazer esta travessia, né, que o governador tem destacado muito, o governador Eduardo Leite, e junto com isso caminhar nas questões de reformas estruturantes, né, para que isso tenha uma duração e o estado possa recuperar sua capacidade de investimento.
A previsão, então, secretário, é a assinatura do plano de recuperação no segundo semestre, porque até vocês fecharem as negociações com o governo, encaminharem tudo isso, é segundo semestre?
O esforço, viu, né, é no sentido de atendermos estas exigências, né? Então a lei já foi aprovada aqui pela Assembleia, alterações de natureza previdenciária, modificando a questão do critério de concessão de pensões. A Rosane acompanhou muito isto ainda quando eu estava ali no IP, naquela passagem no governo Sartori. A Assembleia aprovou essas alterações, isso também atendia a lei a 159 do regime de recuperação fiscal. Agora, por isso que não está se descartando aqui essa possibilidade de se utilizar o artigo 62 no sentido de acelerar, vamos dizer assim, esta apreciação pela Assembleia da autorização de venda das estatais, para que se possa ter e preencher e atender essas condições de assinar o mais rapidamente possível. É lógico que não é, Carolina, não é só assinar no segundo semestre. O ideal é se nós conseguirmos fazer isso já no início do segundo semestre. Isso que está se fazendo, não só o esforço, né, mas está se demonstrando, e aí eu queria destacar aqui a compreensão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hoje os deputados conhecem a realidade fiscal do estado, sabem dessas necessidades e estão dando uma resposta naquilo que a população lhes concedeu um mandato para que se sinta representada na Assembleia Legislativa pelo mandato desses 55 deputados e deputadas. E para ser justo, né, a Assembleia tem dado essa resposta.
Secretário Otomar Vivian, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã. Um bom dia.
Muito obrigado, escola. Obrigado, Rosane. Obrigado, Carolina. Espero sinceramente que seja um bom dia para todos nós e um dia muito especial para o estado do Rio Grande do Sul.
Tá certo. Muito obrigado. Secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, 8:49.